O pombo voou e o Brasil ganhou a primeira. Oi, eu sou Daniel Castro e esse é o Boletim Copa. Aqui a gente conversa com jornalistas e colunistas da Folha sobre temas quentes do Mundial do Catar, dentro ou fora do campo. Hoje nosso papo é com a Renata Mendonça, que vai analisar a estreia com vitória do Brasil contra a Sérvia. 2-0, dois gols de Richarlison. Renata, é um prazer falar contigo.
Prazer é todo meu, Daniel. Vamos lá.
Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro, e a Copa do Mundo está entrando na segunda rodada da fase de grupos. Renata, essa primeira pergunta eu podia te fazer citando só um nome, Richarlison, né? Mas para a gente também poder falar de outros destaques do Brasil, quem foram, né, os grandes nomes desse primeiro jogo, na sua opinião?
Richarlison, obviamente, né, por ter feito os dois gols. Acho que o Vinícius Júnior foi um cara que incomodou sempre, né, e eu acho que ele mostrou por que ele tem que ser titular e participou dos dois gols, né, deu assistência para o segundo e no primeiro ele que criou a jogada que gerou a bola ali nos pés do Richarlison para ele finalizar e fazer o primeiro gol. Eu colocaria também o Casemiro, acho que o Casemiro fez uma partidaça importante também nas coberturas de bola, para manter o Brasil compacto e intenso também na marcação. Acho que os zagueiros do Brasil fizeram um bom jogo também, né? O Thiago Silva teve uma enfiada de bola no primeiro tempo que foi espetacular. Eu acho que, na verdade, o coletivo funcionou muito bem, né? É até difícil a gente falar individualmente, porque eu acho que o Brasil fez uma boa estreia coletiva, o que, para mim, é a grande notícia desse Brasil de 2022, porque a gente não está dependendo de um ou outro jogador, a gente tem um grande sistema que funciona muito bem.
Essa escalação do Tite de colocar o Paquetá no lugar do Fred criou uma expectativa de um time ofensivo, mas também algum grau de preocupação que a defesa poderia ficar mais exposta com um jogador menos de marcação no meio-campo. Mas acabou que ali no primeiro tempo o Brasil não foi ameaçado, praticamente nada, e também teve dificuldade para criar chances, acabou sendo um pouco oposto do que muita gente esperava. O que, que mudou no segundo tempo para o time deslanchar?
Estreia é um jogo difícil. Qualquer pessoa que vai estrear em alguma coisa que nunca fez, ainda mais um time desse que é jovem, se você pegar a linha de ataque do Brasil, fora o Neymar, todos ali fazem a primeira Copa, né? Então é uma quebra de gelo ali, é um momento de você sentir a pressão, torcida, é o primeiro jogo. O adversário do Brasil não era, né, tão simples assim, era um adversário que ofereceu resistência, um adversário que foi muito compacto na marcação, então fechou muito bem os espaços, por isso era tão difícil para o Brasil encontrar ali os caminhos para o gol no primeiro tempo. O segundo tempo, acho que o Brasil melhorou a intensidade da marcação no campo de ataque, né? E principalmente quando perdia a bola e reagia muito rápido para recuperar. É com isso que o Brasil foi quebrando essas linhas da Sérvia. E eu acho que o Vinícius Júnior foi muito importante para isso em vários momentos, quando ele recebia, ele conseguia partir no um contra um e ganhar os duelos. Por isso que, para mim, eu concordo com o que o Tite dizia antes, né? Alguns jogadores se escalam, assim como o Rafinha se escalou quando começou a ser convocado. Eu acho que o Vinícius tem se escalado, e é por isso que os titulares foram esses hoje, né? E eu acho que vai ser difícil mudar. Essa escalação, ela é totalmente possível, ela não é absurda, ela não deixa a seleção vulnerável, e ela principalmente acontece não pela falta de qualidade do Fred, ou por uma estratégia de, ah, não, o Fred faz com que o time seja isso, é pelo que o Vinícius faz com que o time seja. Com o Vinícius, o time se transforma em uma equipe muito mais agressiva, muito mais imprevisível, porque ele recebe a bola, ele consegue ganhar muitos duelos e criar oportunidades de gol, e aí contra um time como a Sérvia, que defende muito bem os lados do campo, né, que tá com uma linha de cinco ali, era importante ter esses jogadores atacando essa última linha, e acho que o Tite foi bem nessa escolha. Para mim, ele vai manter.
A grande dúvida que ficou do jogo, e a gente ainda não sabe o que esperar, é a lesão do Neymar. Ele machucou o tornozelo direito no segundo tempo, chorou depois que foi substituído e deve ser reavaliado pelos médicos nessa sexta. Se o Neymar for desfalque, pelo menos para o jogo contra a Suíça, o que, que o Brasil perde e como que deve jogar?
Vamos lá, primeiro eu torço muito para que não se precise trocar o Neymar. Lógico, ele é um jogador fora de série, né? É muito importante ter o Neymar, mas o time sabe jogar sem o Neymar. Obviamente, muito, né, com um nível diferente, porque quando você tem um extra classe em campo é uma coisa, quando você não tem é outra, mas o coletivo do Brasil hoje é muito forte. Mas eu não queria perder o Neymar, principalmente pelo fato de que seria a primeira Copa do Mundo que ele estaria 100% fisicamente, né? As duas primeiras, 2014, ele se machuca, ele fazia uma boa competição, se machuca de uma maneira trágica. Em 2018, ele chega já meio baqueado, com o pé machucado, e ele é muito caçado em campo. Hoje ficou muito evidente, né, o quanto que era. Logo no começo do jogo, já sofreu ali uma perseguição, que o cara tirou a camisa dele. Se o Neymar não puder jogar nessa partida, você tem algumas estratégias ali. Primeiro, obviamente, você pode adiantar o Paquetá, trazer o Fred de volta para o time. Você pode também trazer o Everton Ribeiro para o time, para fazer a função, porque o Neymar hoje, ele não é exatamente um atacante, ele é um cara que joga entre as linhas, que cria jogo, né, que acha espaço, que tem liberdade para se movimentar. Acho que o Everton Ribeiro faz muito isso também quando joga pelo Flamengo. Então acho que pode ser uma alternativa, ou então realmente adiantar o Paquetá e trazer o Fred para o time de volta.
Cara, o Tite pode também fazer um pouco do que ele fez hoje no segundo tempo, quando saiu o Neymar e saiu também o Paquetá. Então ele trouxe o Fred para o jogo e colocou o Rodrigo na função de meia, né? O Rodrigo tinha entrado inicialmente para fazer a ponta e depois passou para jogar no meio campo entre as linhas. Faz muito bem essa função, já fez também no Real Madrid. Então pode ser a alternativa também. Dois meio campistas, sendo Casemiro e Fred, Casemiro e Paquetá, e aí o Rodrigo na função do Neymar.
São algumas opções, né, que o Tite pode ter para não ter o Neymar em campo, mas, de novo, acho que um jogador como ele é insubstituível, né? Não tem como você ter um jogador extra-classe reserva, né? Se você tem um extra-classe, ele está em campo. E o Neymar é extra-classe. Eu acho que a grande boa notícia, como a gente estava falando, do Brasil em 2022, é que o Brasil não é o Neymar e mais 10. O Brasil é uma seleção que joga coletivamente, que tem um craque que pode brilhar ainda mais com esse coletivo funcionando.
Nessa sexta, a gente já começa com os jogos da segunda rodada da fase de grupos, e a primeira rodada foi marcada por goleadas de algumas seleções favoritas, como a França, a Inglaterra e a Espanha, e também derrotas surpreendentes da Alemanha e da Argentina. O Brasil ficou no meio do caminho, ganhou bem, né, mas também pegou um adversário duro, não goleou. Então, para você, quais seleções saem com mais moral dessas estreias?
Para mim, todo mundo que ganhou sai com moral, né? E eu acho que não dá, nesse caso, para calcular quem sai com mais moral, porque adversário da França, Austrália, bem mais frágil. Adversário da Inglaterra, Irã, um adversário frágil também. A Espanha jogou contra a Costa Rica, talvez uma das defesas mais vulneráveis da competição. Então, o Brasil enfrentou um time mais forte. Eu não quero colocar aqui um grau de comparação sobre essas vitórias, qual vitória é maior, uma é goleada. Eu acho que era importante vencer e jogar bem. E essas quatro seleções que você mencionou, França, Inglaterra, Espanha e Brasil, jogaram bem e venceram. Isso traz moral e isso traz tranquilidade, porque no segundo jogo você entra com muito menos pressão. No caso de Alemanha e Argentina, você já começa tendo que escalar uma montanha, né? Porque você perde o primeiro jogo, um primeiro jogo em que elas jogavam contra adversários mais frágeis do que elas, a Argentina, então, em tese, a Arábia Saudita era mais frágil do grupo. Então, psicologicamente, você tem que administrar isso, né? E aí eu acho que o desafio é maior, porque o segundo jogo, essas duas seleções precisam vencer para seguir sonhando em continuar na competição, né? Então, esse peso aí, ainda bem a seleção brasileira não carrega, e acho que começamos com o pé direito essa Copa do Mundo.
Agora a gente vai para os acréscimos do dia. Na provável última Copa da carreira, Cristiano Ronaldo atingiu uma marca histórica ontem. Com um gol na vitória de Portugal por 3-2 sobre Gana, o craque de 37 anos se tornou o primeiro jogador da história a marcar em 5 mundiais masculinos. O primeiro deles foi em 2006. Num segundo tempo muito movimentado, Ronaldo abriu o placar de pênalti. Aí o empatou, mas em menos de 2 minutos Portugal abriu 3-1, com João Félix e Rafael Leão. Bucaia ainda descontou para Gana no fim, mas ficou nisso. No outro jogo do grupo H, Uruguai e Coreia do Sul empataram em 0-0. Já pelo grupo G, o mesmo do Brasil, a Suíça venceu Camarões por 1-0. Embolou, que nasceu no país africano, mas se mudou para a Suíça ainda criança e defende os europeus, não vibrou ao marcar o gol, numa cena que teve muita repercussão. Você deve ter visto. Se não viu, veja. E para encerrar, anota aí a agenda de jogos de hoje. As coisas começam a ficar mais sérias com o início da segunda rodada. O primeiro jogo do dia, às 7 da manhã, é pelo Grupo B, País de Gales e Irã. Às 10, Catar e Senegal jogam pelo Grupo A. À 1 da tarde, Holanda e Equador se enfrentam no mesmo grupo. E às 4, Inglaterra e Estados Unidos fecham o dia pelo Grupo B. O fim de semana também vai ser recheado de jogos. Destaques para Argentina e México pelo Grupo C, às 4 da tarde de sábado, e Alemanha e Espanha pelo Grupo E, no mesmo horário, mas no domingo. Lembrando que argentinos e alemães que perderam na estreia correm risco de se despedir mais cedo. Esse foi o Boletim Folha, edição Copa, que é publicado de segunda a sexta durante o Mundial do Catar, sempre de manhã cedinho, aqui no feed do Boletim Folha. Se você ainda não segue o Boletim, aproveita para fazer isso agora e não perder nenhum episódio. O Rafael Conkle é quem faz a edição de som do podcast. Você encontra mais notícias sobre a Copa em folha.com/esporte. Um bom fim de semana de jogos por aí e até segunda.